Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Dados da Mastercard mostram que quase 65% das empresas brasileiras sofrem cyberataques com certa frequência. Para agravar ainda mais essa situação, um relatório recente mostrou que esses golpes causaram um prejuízo de R$8,5 milhões por companhia varejista no último ano. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Igor Castroviejo, que é diretor comercial da OneData Pipe. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. A inteligência artificial já está sendo usada no combate a fraudes e golpes online. Um levantamento da Associação de Investigadores de Fraudes e Certificados mostrou que 46% dos profissionais das áreas antifraude de empresas da América Latina já se utilizam de soluções de IA e Machine Learning no seu dia a dia. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Igor Castroviejo, que é diretor comercial da OneData Pipe.
Igor, 65% das empresas brasileiras relatam sofrer cyberataques com frequência, né? Esse percentual é alarmante?
Muito alarmante. Hoje, basicamente, você tem aí, com a própria inteligência artificial, uma série de novas formas de você estar invadindo e realizando uma transação fraudulenta. Então, esse dado é bastante alarmante, as empresas estão muito preocupadas em como resolver essa situação e existe uma questão de comportamento, Gustavo, da pessoa e dos profissionais que trabalham internamente nessa empresa e uma questão da própria tecnologia que precisa evoluir para mitigar esse tipo de invasão.
Igor, e quais são os principais tipos de ataques?
Ah, você tem aí fraudes de identidade, você tem fraudes de phishing, malware, que são invasões via e-mail e assim sucessivamente. Você tem pessoas que aliciam funcionários da empresa, por isso que eu comentei no início, para que elas abram uma porta, uma vulnerabilidade a uma porta, e aí o fraudador consegue invadir essa empresa. Você tem aí casos, por exemplo, de imagem de pessoas que efetivamente se fazem passar por outras e que conseguem fazer transações fraudulentas, principalmente relacionadas ao mercado financeiro. Tem uma gama enorme de possibilidades.
Igor, isso causa muito prejuízo para as empresas?
Muito, total. Assim, primeiro que existem prejuízos financeiros diretos, existem prejuízos para a imagem da empresa, para a marca da empresa, existem prejuízos que às vezes tocam os clientes da empresa, então não só especificamente assim, um prejuízo. Existem, dependendo do tipo de fraude, Gustavo, você vê um cascateamento desse processo por um determinado período de tempo. Principalmente no período da pandemia, onde as empresas ainda não estavam muito preparadas para essa questão de fraude online, transacional, houveram muitas empresas, muitos grupos fraudulentos que invadiam as empresas, roubavam as informações e pediam um valor para essas pessoas, para devolver as informações dos clientes da empresa para ela mesma. Então, assim, extremamente complexo. Então, é algo que pode se estender bastante.
Você acredita que a inteligência artificial pode ajudar a reduzir esse número de ataques?
Acredito, mas existe também uma questão. Assim, hoje, Gustavo, esse tema de inteligência artificial ele está muito em voga, porque agora foi para o B2C. Tem muita gente, muita aplicação desenvolvida e as pessoas estão se capacitando para utilizar isso da melhor forma possível. Só que essa questão de machine learning, de processamento de dados em alta velocidade, já é uma coisa que já existe há um determinado tempo. Então, assim, hoje, efetivamente, você precisa tratar da questão comportamental e colocar dentro da cabeça de cada funcionário, através de treinamento, o quanto é importante com que eles não entrem nesse tipo de ciclo e abra essa vulnerabilidade para os fraudadores, tá? Mas é um problema, assim, bastante sério, e a inteligência artificial, com certeza, ela vai trazer um benefício grande de processamento de volume, processamento de perfis semelhantes de pessoas que fizeram fraudes no passado e que, consequentemente, através de uma correlação, de um modelo estatístico, você consegue ter essa previsibilidade e atuar de uma forma é muito mais direcionada a preservar um processo fraudulento baseado em processos passados, tá? Mas é bem assim, a inteligência artificial, ela escalou. Machine Learning, ela trouxe esse processo de capacidade de processar um alto volume de informações em tempo real. Mas a questão do comportamento é fundamental para que, efetivamente, esse tipo de negócio se inibe. Senão você acaba até exponenciando, através da tecnologia, uma vulnerabilidade ainda maior.
Igor, né, essas ferramentas de inteligência artificial que podem ser usadas no combate aí ao cybercrime, né, aos cyberataques, elas já estão disponíveis no mercado ou elas ainda estão em desenvolvimento?
Eu acho que as duas coisas, Gustavo, porque esse mercado, a fraude, ela muda numa velocidade como são lançados novos aplicativos. Então, assim, você tem sim soluções, a própria OneDataPipe tem uma solução muito robusta de avaliação através de link analysis, a probabilidade de um Gustavo, através de uma fraudação, de uma transação fraudulenta, ser fraudulento ou não. Mas você tem aí uma série de outros bons players no mercado que oferecem várias possibilidades de suporte para que as empresas se sintam bem resguardadas. Mas, mais uma vez, da mesma maneira como, de um lado, as empresas têm essas aplicações disponíveis e estão sendo criadas novas, do outro lado, você tem um grupo que aprende exatamente como utilizar a tecnologia para ultrapassar esse processo, essas barreiras. Então, é um processo contínuo, Gustavo. Isso não vai parar nunca.
Não, é verdade. Agora, Igor, né, diz uma coisa. Você acha que vai chegar um ponto em que, ou a gente já pode até estar nesse ponto, né, da inteligência artificial ela ser melhor do que um ser humano na hora de detectar esse tipo de fraude?
É uma pergunta complexa sua, Gustavo, porque a inteligência artificial foi criada pelo ser humano. Então, assim, eu acho que o que vai acontecer é uma própria evolução do ser humano utilizar a inteligência artificial a seu favor. Então, processos operacionais, processos repetitivos, processos que exigem um alto processamento de um volume transacional, isso já não era realizado por um ser humano. O ser humano, ele cria estratégia, ele orquestra. Agora, os seres humanos precisam também entender que essas novas tecnologias vão estar trazendo esse benefício e atuar de uma forma mais estratégica. Mas eu não acredito, eu acho que assim, a inteligência artificial ela veio sim como um benefício. Ela não vai substituir os seres humanos, assim, vai em processos repetitivos, em pessoas efetivamente que não evoluem, mas assim, ela vai estar trazendo um benefício maior para a sociedade. É isso que eu acredito, tá, Gustavo?
Igor, né, isso acaba sendo um jogo, né, de gato e rato, né, porque essa tecnologia, ela está disponível para os dois lados, né, tanto para quem defende quanto para quem ataca, né?
Perfeito, perfeito. Acaba sendo um processo, como eu te comentei, contínuo, onde você precisa estar constantemente vendo a tecnologia como algo que vai te trazendo um benefício, mas capacitando as pessoas, Gustavo. Eu acho que as pessoas são a chave desse processo como um todo, porque assim, se você não tem as pessoas engajadas, as pessoas treinadas, as pessoas entendendo um processo, as vulnerabilidades vão existir cada vez mais. Então, assim, existem processos, as empresas têm e criam processos fortes de compliance para que, pô, chegou de uma forma bem simples, um e-mail estranho, alguma coisa diferente, qual é o procedimento que eu tenho que seguir? Para quem que eu encaminho? Como é que eu faço uma avaliação? Muitas das aberturas e das vulnerabilidades são criadas efetivamente por uma falta, entre aspas, de treinamento. Então, eu acho que essas duas pilares são fundamentais. A evolução da tecnologia, seja ela qual for, e hoje a gente está falando bastante de inteligência artificial, mas sempre aparado como um ser humano, como uma pessoa, como um centro desse processo, nunca como um coadjuvante.
Igor, você acredita que as empresas vão ter que repensar essa questão, mesmo com a inteligência artificial, de oferecer treinamento para esses funcionários? Né? Porque não adianta nada. Você ter uma solução robusta, você ter uma inteligência artificial, uma tecnologia bastante eficiente, se as pessoas não tiverem treinadas para usar essa tecnologia?
Com certeza, com certeza. As pessoas vão precisar. É uma rodinha contínua, né? Porque assim, os pesos vão se movimentando e todo o ciclo precisa acompanhar esse tipo de processo. Sim, as empresas vão ter que investir em treinamento, vão mostrar para as pessoas o que a inteligência artificial pode estar trazendo de benefício a elas. E com certeza esse processo vai estar sendo revisto constantemente.
Igor, né, para a gente ir encaminhando aqui para o final, esse tipo de tecnologia, né, que utiliza inteligência artificial para pelo menos tentar coibir os cyberataques aí, ainda é algo que está muito longe das pequenas empresas, né? Porque a gente vê esses altos investimentos aí em compliance, em tecnologia, inteligência artificial, para grandes grupos, né? Mas e para aquele pequeno empresário, né? Isso ainda está longe de acontecer.
Gustavo, esse é um excelente ponto que você está colocando, porque realmente, às vezes, na cauda langa, nesse pequeno empresário, ele tem uma visibilidade, uma noção de que tudo não chega a ele. E eu acho que a inteligência artificial efetivamente trouxe esse benefício. Ela efetivamente conseguiu trazer algo escalável, algo barato, que é utilizado pelas grandes empresas, para que uma pequena empresa, eu participo de grupos, a gente conversa bastante a respeito de inteligência artificial, e esse tema é um tema muito constante, porque assim, hoje uma padaria consegue criar, através da inteligência artificial, uma melhor experiência do cliente no contato por um canal digital. E acontece a mesma coisa para alguém que efetivamente quer inibir ou quer fazer algum tipo de transação e quer criar algum tipo de barreira, quer criar alguma proteção para cyberattacks. Então, assim, esse eu acho que é um dos grandes benefícios que hoje a inteligência artificial está trazendo, que é a possibilidade de escala.
Igor, é isso. Valeu, viu? Obrigado pela tua participação aqui no podcast Canaltech. Um ótimo dia para você, hein?
Gustavo, obrigado. Foi um prazer. Estou aqui à disposição para qualquer outro tipo de assunto.
Valeu, obrigado.
Imagina, um abraço.
Tá aí, esse foi o Igor Castroviejo falando sobre como a inteligência artificial pode ajudar no combate aos cyberataques. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O ativista Edward Snowden fez críticas à OpenAI após a empresa anunciar a contratação do ex-chefe da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Paul Nakazone, para integrar o conselho da companhia. Vale lembrar que Snowden é um ex-analista da NSA e ficou famoso ao expor dados que comprovavam táticas de espionagem da agência em 2013. Nunca acredite na OpenAI ou seus produtos. Só existe um motivo para contratar um diretor do NSA para o seu conselho. Isso é uma traição calculada e intencional dos direitos de cada pessoa na Terra. Vocês foram avisados, comentou Edward Snowden. Esperado como a próxima aposta da Samsung para rivalizar com o Apple Watch Ultra, o Galaxy Watch Ultra acaba de ser aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações, estando assim pronto para estrear aqui no Brasil. Apesar de não trazer tantos detalhes do aparelho, com exceção de capacidades de conexão e locais de fabricação, a documentação sinaliza que a novidade deve chegar ao país junto ao restante do mundo. Os arquivos da Anatel revelam ainda que a versão analisada possui acesso ao 4G, podendo ser usada de forma independente do celular. O ano de 2024 alcançou uma marca mais do que terrível para a indústria de games. Em apenas 6 meses, os estúdios e outras empresas ligadas a jogos já somam mais de 10 mil demissões em todo o mundo. O número impressiona, mas chama ainda mais atenção quando é visto em perspectiva. Um único semestre totaliza o mesmo número de demissões de todo o ano de 2023. O Yahoo lançou um novo aplicativo de notícias em tempo real que traz um feed personalizado por IA para focar nos principais interesses do usuário. A novidade usa a arquitetura do extinto app Artifact, da extinta rede social de notícias idealizada pelos criadores do Instagram. Por enquanto, a ferramenta está disponível apenas nos Estados Unidos para Android e iOS. A Microsoft anunciou o adiamento do recurso Recall, que não vai mais ser lançado para o público no dia 18 de junho, ao lado dos PCs Copilot Plus. Em vez disso, a função chega primeiro ao programa Windows Insider nas próximas semanas e só depois será liberada em formato de prévia. A decisão foi tomada após o feedback recebido pela empresa de Redmond ter sido bastante ruim. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vicenzo Varim. O programa também contou com reportagens de Ricardo Ciosi, Durval Ramos, Renan da Silva Dores e André Lorente Magalhães. A revisão de áudio é do Wallace Monté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!